é a melhor, perdão, é a melhor forma de retirar armas aos sindicatos e aos trabalhadores para poderem negociar e ao mesmo tempo oferecê-las de mão beijada todas ao patronato, a quem negocia com eles. Os senhores na Agenda do Trabalho Digno não acabaram com as coisas extraordinárias, extraordinariamente ofensivas para os direitos dos trabalhadores, como os bancos de horas, as adaptabilidades, todo esse estendal de engenharia que patrões e empresas têm descoberto para, evidentemente, sugar lucros de quem trabalha nas condições em que trabalham. Os senhores não aprovaram a revogação do alargamento do período experimental, a limitação do recurso à contratação a termo, o trabalho temporário que eu próprio aqui apresentei há dias atrás. Os senhores não quiseram repor o nível de pagamento do trabalho suplementar, como nos tempos anteriores à Troika. Os senhores não, por exemplo, no caso concreto dos trabalhadores em regime de trabalho noturno e por turnos e elaboração contínua, não quiseram, evidentemente, reforçar os seus direitos. Senhora Deputada, agenda do trabalho digno, dignidade, é falar
Senhor deputado,
do 1º de Maio.
Tem de concluir, se faz favor.
Com certeza, Senhora Presidente, é falar do 1º de Maio, invocar os valores de Abril e falar-se aqui a sério das condições muito práticas e dramáticas
obrigado,
em que vivem
deputado.
Muitos trabalhadores neste país. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Falou-se o dia do trabalhador, de trabalho, de direitos, o dia 1 de maio. É um dia de celebração, efetivamente. Nomeou-se aqui a luta coletiva. Mas o retrato que aqui vimos, pouco falou de emprego, pouco falou de salário digno, e eu vou falar destes temas, porque o PS muitas vezes faz retratos da cor-de-rosa naquilo que é uma realidade turva. Começa no que dizem da Agenda do Trabalho Digno de Trabalho, que foi uma oportunidade perdida de uma reforma estrutural, efetivamente, essa expressão que tanto não gostam. Falou-se aqui de crescimento, sem falar dos decréscimos anteriores, dos crescimentos anémicos, que deveriam ser auspiciosos naquela que é a fase de maior volume de fundos de sempre. Falou-se de pensionistas, mas não se falou que se enganaram os pensionistas com as pseudo-obnesses no ano anterior. Vou falar de emprego, sobre emprego. Tem-se falado muitas vezes sobre melhorias ao nível do desemprego. Sim, aquilo que não se diz é que temos um mercado pouco dinâmico. Aquilo que não falo é do desemprego jovem, dos mais altos que estão na Europa, fruto da rigidez do mercado de trabalho, de uma necessidade de um maior dinamismo empresarial, de pouca competitividade da economia, da fiscalidade e dos custos do contexto. Fiscalidade. Sim, também temos de falar na fiscalidade e, de novo, no tema do IRS, que se aplicam, não só são taxas muito elevadas, como se aplicam a valores muito mais baixos de rendimento que noutros países da Europa. Penaliza o trabalho, penaliza quem quer, quem pode crescer pelo fruto, pelo esforço do seu trabalho. E já temos alertado aqui várias vezes que o aumento de 20% no salário de 1.000 euros, o Estado fica com cerca de metade de aumento do custo do empregador. Terceiro maior aumento da OCDE desde 2000. Nona carga fiscal mais elevada. E em termos relativos, piora se analisarmos com a deterioração dos serviços públicos, ou seja, a má qualidade face àquilo, o dinheiro que nós entregamos ao Estado, o pouco retorno que trazemos e o esforço fiscal comparativamente com outros países. Nós defendemos outras medidas, nomeadamente para os escalões mais baixos, que o PS se recusa a acompanhar. Contrariamente ao que o PS diz para este Governo, não são as famílias primeiro, nem as que mais necessitam e nem devolvem os lucros extraordinários que o Governo teve com a inflação. Ainda sobre o salário mínimo, para terminar, com o salário mínimo, melhor assim a subida, com alguma, com dignidade que é necessário, mas aquilo que não dizem é que 1/5 dos portugueses oferece o salário mínimo nacional, que 50% dos concelhos têm um ganho médio
deputada,
mensal,
de concluir.
Termino sim, inferior a 1.050 euros, e que 60 concelhos ganham inferiormente a 950 euros. Isto é um país de salários mínimos, estamos num país com rendimentos e crescimentos estagnados, um país dual, difícil de crescer pelo trabalho e a formar jovens para emigrar.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Pergunto apenas se estão disponíveis efetivamente para baixar a carga fiscal ou se é só para 2027. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Madeira. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Helga Correia. Sra. Deputada, relativamente aos trabalhos da Agenda do Trabalho Digno, foram 6 meses de debate, de discussões, de audições, de votações. Era urgente, entre nós e não só, era urgente a entrada em vigor desta lei. O PS funciona sempre em diálogo. Aceitámos aquilo que entendemos que estava bem, como a como o exemplo deu, como rejeitámos aquilo que não concordávamos e achámos que não deveria ser indicado. Relativamente ao acordo de rendimentos, ainda bem que a senhora deputada acha que foi um avanço significativo, é pena que o seu líder parlamentar ou com o presidente do partido entenda que o aumento do salário mínimo, não deveria haver aumento do salário mínimo, muito o contrário, deveria haver aqui uma diminuição do salário mínimo. Senhor deputado Manuel Loft, relativamente ao porquê é que nós estamos todos parabéns, eu explico-lhe porquê é que estamos parabéns. Estamos parabéns, de facto, porque assinámos um acordo histórico com os parceiros sociais em que se prevê um aumento gradual do salário mínimo até 900 euros. Estamos parabéns porque acordámos medidas que prevêem um aumento do salário médio. Estamos parabéns porque valorizámos as carreiras da administração pública, porque reduzimos o IRS, implementámos as medidas das creches gratuitas, aumentámos o abono de família, colocámos a garantia para a infância, implementámos a medida dos manuais escolares, a redução das tarifas dos transportes públicos, as novas medidas de apoio à habitação. Senhor deputado, é por isto tudo que estamos todos de parabéns. E relativamente à senhora deputada Carla Castro da Iniciativa Liberal, penso que esta resposta também serve também para a senhora deputada Carla Castro, recordar-lhe que os jovens, voltei aqui a frisar, houve uma diminuição do IRS para os jovens e aquilo que é o retorno da carga fiscal, eu explico-lhe, senhora deputada, vai para aquilo que é o Estado Social, para aquilo que são as pessoas que mais necessitam, para o Sistema Nacional de Saúde, para a escola pública, que nós percebemos que os senhores deputados são contra e que a vossa ideia era privatizar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o senhor
presidente. Eu.
Senhor deputado, pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa.
Faça a favor, senhor deputado.
Muito obrigado. Só para pedir à senhora deputada Rita Borges Madeira que diga onde é que eu alguma vez defendi a redução do salário mínimo. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar PSD, tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD propõe-se dedicar esta sua declaração política à análise da situação política nacional. E a conclusão mais prosaica que podemos retirar é que ela não é famosa. O país vive momentos estranhos, inusuais e simultaneamente paradoxais. Por nos encontrarmos em condições parlamentares de estabilidade política, sendo o beneficiário dessa estabilidade, o Governo, o principal causador da instabilidade que presentemente vivemos. Portugal encontra-se, neste momento, perante a dificuldade histórica de lidar com um processo inflacionista, com impactos brutais na qualidade de vida dos portugueses, já tão fustigados com as suas dificuldades quotidianas. Num momento destes, com os portugueses expostos a este sofrimento diário, aquilo que esperaríamos de quem estivesse a governar o país seria exigência, seria proficiência, seria capacidade na ação governativa. Sempre no recato executivo que exige a função governamental. O que temos tido, porém, é o oposto disto mesmo. Temos ao leme um governo entretido com fé diversa, sendo o protagonista principal de uma peça teatral de terceira categoria, plena de episódios imaturos e infantis, a que todos temos sido forçados a assistir. Aquilo a que temos assistido, mais do que representar uma notória degradação institucional, representa igualmente a nossa vertigem idiossincrática pelo acessório em detrimento do essencial. É claro que os episódios do lodassal em que está infelizmente transformada a política portuguesa não podem ser ignorados. É evidente que está aos olhos de todos a existência de ligações para lá do admissível entre o grupo parlamentar do Partido Socialista e entidades que venham a ser ouvidas em audições parlamentares. É evidente que ficou claro que o Ministro das Infraestruturas faltou à verdade quanto à existência dessas reuniões. É evidentemente penoso ler notícias que dão conta de cenas deploráveis, e é bem utilizada a palavra, deploráveis, em gabinetes ministeriais e governação por WhatsApp. É evidente que toda esta mise-en-scène do pedido de demissão do ministro, seguido da sua não aceitação pelo chefe de governo, foi isso mesmo, uma encenação. E é ainda evidente que este episódio permitiu revelar uma prática de utilização manifestamente abusiva dos serviços de informações do Estado, como se de uma força privada do governo se tratasse, muito para lá da sua função e certamente muito para lá das permissões legais e constitucionais. Claro, senhoras e senhores deputados, que tudo isto é lamentavelmente verdadeiro. Claro que, olhando para tudo isto, ficamos com a impressão de faltar a presença de adultos na sala. Frase de que me lembrei ontem e vi hoje confirmada por José António Vieira da Silva. E claro que é natural que os portugueses fiquem incomodados com este tipo de debate, com estes contributos diários para o desprestígio das instituições. Mas e o povo, senhoras e senhores deputados? E o povo? Proponho-vos que saiamos do acessório e nos centremos no essencial. Que não façamos como o Primeiro-Ministro, que fez uma comunicação ao país assente em questões episódicas, embora pouco relevantes para o nosso futuro e sobretudo para o comum dos portugueses. Porque ao PSD não interessa debater o comportamento de adjuntos ou assessores. As agressões ocorridas em gabinetes ministeriais e as demissões e votos de confiança mais ou menos encenados. Ao PSD não interessa debater a pequena política quando temos tanto com o que nos preocupar. Não interessa ao PSD porque não interessa ao país. Ao país interessa saber como pensamos debelar o impacto brutal do aumento do custo de vida. Ao país interessa saber como vamos ultrapassar a carga tributária em máximos históricos. Ao país interessa saber como recolocar Portugal no caminho do crescimento, deixando de ser ultrapassado pelos seus pares europeus. Ao país interessa aferir porque sentimos o PRR esvair-se enquanto que nos confronta com a nossa história, com o que então fizemos com o ouro do Brasil. Ao país interessa saber se seremos capazes de contrariar os vexatórios níveis de pobreza que temos para apresentar aos portugueses, demonstração máxima da nossa incapacidade coletiva. É isto, senhoras e senhores deputados, que tem que nos preocupar e que preocupa ao PSD. Ao PSD compete demonstrar a esse país que aquele que se tem revelado como o maior fator de instabilidade é precisamente o governo, paradoxalmente o beneficiário da estabilidade política. Os portugueses deram ao PS um voto de confiança governativo, uma maioria parlamentar e estabilidade política. Mas o que está o governo a fazer com isso? Um partido que governa há 8 anos com o mesmo primeiro-ministro, que assenta agora numa maioria parlamentar sem dependência de quaisquer outras forças partidárias e que não se revela habilitado para identificar um único desígnio nacional, para traçar um fator mobilizador da sociedade, para definir um objetivo coletivo com meta plurianual, um fio condutor de políticas públicas. Nada, absolutamente nada. Por isso, senhoras e senhores deputados, o pior que nos pode acontecer é valorizar de tal modo todos estes lamentáveis episódios que desvalorizemos a absoluta incapacidade do governo para tomar conta do essencial. Este é o ponto que nos deve reter numa análise da situação política. A voragem mediática e a vertigem do comentário, a todo instante, não podem permitir que nos desfoquemos do verdadeiro estado do país, do que não cumprimos e devíamos ter cumprido, do que não fizemos e devíamos ter feito, do que não temos sido capazes de fazer e devíamos tê-lo sido. Amanhã, poucos se lembrarão do que hoje nos enche os jornais e ocupa horas de comentário televisivo. Mas nesse amanhã, os portugueses continuarão a sofrer as consequências de passar quase uma década sem que a nossa classe política revele ser capaz de pegar neste país, nas suas gentes, e seja capaz de romper, de reformar, de arrojar, de fazer sonhar. É nesse futuro que estamos interessados e é para esse futuro que estaremos sempre disponíveis. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.